Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Depois de 2 semanas de pausa por conta de compromissos externos, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast. E nesta semana vamos falar sobre a Lei Paulo Gustavo e as oportunidades que ela traz para o setor audiovisual. Vale ressaltar já no início que a lei também vai atender outras expressões artísticas. Mas o podcast será dedicado somente para o audiovisual. Depois de muita novela em torno da lei, finalmente, na noite desta última quinta, 11 de maio, o presidente Lula sancionou a nova legislação emergencial para o setor cultural. E este é o primeiro ponto que precisamos entender sobre a lei. Assim como foi a primeira chamada da Lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo nasceu como um complemento aos recursos que ainda não haviam sido utilizados para um setor econômico que sofreu bastante com a pandemia. Dessa forma, ficou acordado que o repasse da Paulo Gustavo será de maneira única, ou seja, ela não terá continuação como uma política cultural para os anos seguintes. Esta já será uma competência da Aldir Blanc, que hoje é conhecida como a Política Nacional de Fomento à Cultura e vai servir como um braço mais direto da Rouanet. Mas isso é papo para um outro episódio. O apoio é único. Quais esferas do audiovisual a Lei Paulo Gustavo vai abranger? Primeiramente, é importante entender que do montante de 3 bilhões e 800, 2 bilhões e 797 serão exclusivos para o audiovisual. E por quê? Porque a lei vai utilizar o superávit do Fundo Setorial do Audiovisual e do Fundo Nacional da Cultura, sendo que para o primeiro, o valor do Condecine é um aporte anual que chega a 1 bilhão de reais. E ficou com as verbas inutilizadas por alguns anos enquanto não houveram novas chamadas de editais não sim. Portanto, levando em consideração que a Lei Aldir Blanc, por mais que tenha entregue bons projetos audiovisuais, ainda não foi a legislação perfeita para tirar o audiovisual da crise, o que faz com que a Paulo Gustavo desse mais atenção a outros segmentos que ficaram sufocados nos últimos anos. Sendo assim, a Lei Paulo Gustavo vai atender o audiovisual de maneira um pouco mais descentralizada e seguindo alguns pontos primordiais que terão em todas as legislações estaduais, como, por exemplo, 1 bilhão 957 milhões de reais serão destinados para o apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento de outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origens em recursos públicos ou financiamento estrangeiro. Aqui vale ressaltar que os estados e municípios vão poder abrir os seus editais da maneira que julgar necessário, como, por exemplo, vão poder complementar esta parte com modalidades de curta-metragem, longas-metragens, desenvolvimento de roteiro ou de argumento, podcasts e até mesmo webséries para a internet. E o que, que isso quer dizer, né? Você vai poder captar um recurso da Paulo Gustavo para um longa-metragem que ainda está em desenvolvimento, por exemplo. Então, você vai poder pegar uma parte desses 1 bilhão, né? Porque esse dinheiro vai ser descentralizado para os estados e municípios. Então, não quer dizer que cada ente municipal e estadual vai receber 1 bilhão, né? Isso aí vai ser dividido entre as esferas estaduais e municipais a partir do momento em que esses entes municipais e estaduais coloquem aí os seus planos de ação para que o governo federal consiga aprovar. Então, uma vez que você tem aí o edital em mãos, né, e você tem um projeto de longa-metragem, por exemplo, que você ainda está desenvolvendo, você pode usar a Lei Paulo Gustavo para captar recursos para esse desenvolvimento. E, num segundo momento, você pode complementar esse dinheiro com uma outra legislação da esfera federal. Ou seja, você pode se reunir com um parceiro de coprodução, que aí, no caso, seria uma empresa audiovisual, e captar um recurso pela lei do audiovisual ou, mais diretamente, pelo fundo setorial do audiovisual quando tiver outras chamadas, né? Quando tiver, por exemplo, a volta do fluxo contínuo, que é um edital que fica aberto o ano inteiro no FSA, e aí você pode inscrever um projeto e tentar aí captar essa complementação para a produção. No caso de você já ter um projeto em desenvolvimento, né, por exemplo, você já captou uma verba em alguma legislação federal e precisa de uma complementação de verba, você também pode colocar o seu projeto de audiovisual na Lei Paulo Gustavo para tentar captar esse recurso extra, né? Então, nesse primeiro momento aqui da divisão, né, de como a Paulo Gustavo vai atender o audiovisual, você tem inúmeras maneiras para conseguir realizar o seu projeto. Principalmente quem vai entrar aí com curta-metragem, que é mais fácil de ser realizado, né? E como a Paulo Gustavo vai aceitar inscrições pelo CPF, então agentes culturais, então, para esses agentes culturais, né, mais dependentes, que ainda não possuem uma produtora constituída e toda aquela burocracia que a gente vê em outras leis, vai poder aí captar recursos para começar a fazer os seus projetos, né? Então, é uma maneira também de você inserir novos profissionais, novos trabalhadores do audiovisual nessa economia criativa, né? Nesse dinheiro que vai rolar aí na lei. Já no segundo momento, a lei vai disponibilizar R$ 447.500.000 apoios a reformas, restauros, manutenção e o funcionamento das salas de cinema, incluindo esferas públicas ou privadas das salas, bem como cinemas de rua e cinemas itinerantes. Antes de destrinchar um pouco mais de como será esse recurso para as salas de cinema, vale ressaltar que a Lei Paulo Gustavo, desde que ela foi discutida, votada, ela fala sobre a inclusão de uma cota de telas de 10% durante o ano para a exibição das obras brasileiras e, obrigatoriamente, esses espaços precisam apresentar contrapartidas para os estados e municípios como ingressos sociais, ingressos de graça, acessibilidades e etc. Enfim, essa parte das contrapartidas, cada município e cada estado vai definir, tá? O que a legislação na esfera federal, que é como ela está hoje, esperando os planos de ação, ela só fala sobre a obrigatoriedade dessas contrapartidas. Mas, mesmo assim, a cota de tela de 10% é obrigatória para obras brasileiras. Então, é um modo de você também reativar, né, o modo de ver dos nossos espectadores. Apesar de muita gente falar que cinema brasileiro não dá lucro, não dá público, não sei o quê, blá blá blá. A gente sabe que isso é uma grande mentira, né? Enquanto a gente teve a cota de tela funcionando muito bem, a gente teve boas bilheterias para o cinema brasileiro. E com a Paulo Gustavo, é uma chance de filmes mais independentes conseguirem entrar nesse circuito um pouco mais comercial, ou pelo menos, né, nos cinemas de rua que ainda restam, com mais facilidade do que antes, né? Porque como você vai ter a obrigação dessas contrapartidas que serão estimuladas pelos estados e municípios, então é uma chance aí, né, dos produtores audiovisuais conseguirem ver o seu trabalho na tela para um público ali mais regionalizado. Terceiro momento, 224 milhões e 700 mil reais serão destinados para captação, formação e qualificação no audiovisual. Ou seja, esse dinheiro vai para apoiar cineclubes, realizações de festivais e mostras de produções audiovisuais, bem como realização de rodadas de negócio para o setor do audiovisual, descentralização da memória, preservação e digitalização de obras, acervos audiovisuais, ou até mesmo apoio a observatórios, publicações especializadas, pesquisa sobre audiovisual e o desenvolvimento de cidades para locação. Ou seja, neste terceiro momento da Lei Paulo Gustavo, desculpa, gente, já estou trocando todas as bolas, mas da Lei Paulo Gustavo, o governo decidiu dar essa ajuda aí de 224 milhões para os pesquisadores, capacitações profissionais, né? Ou seja, você vai poder colocar um projeto de curso, por exemplo, né? E como é que vai ser isso, né? O projeto de curso, você vai precisar atender uma demanda descentralizada de pessoas, né? Então, muito provavelmente, o edital que vai vir do seu estado e município vai ali colocar contrapartidas de que você precisa atender uma porcentagem exclusiva de alunos da rede municipal, por exemplo, né? Ou de jovens na periferia que precisam ter esse primeiro contato com o audiovisual e não conseguem, porque a gente sabe que ainda é uma educação muito elitizada. Enfim, cada estado e município vai trazer uma contrapartida para isso, mas com certeza será alguma coisa neste nível que eu estou falando para vocês, né? E os cineclubes e festivais também vão ter essa pegada, né? Ou de entrada grátis, como é praticamente quase todo cineclube, né? E o festival ali com uma entrada social, ou também com uma porcentagem ali de verbas para que se tenha ali uma porcentagem de ingressos também de graça, né? E a parte da preservação da memória e da digitalização, ela é muito importante para a gente poder resgatar mesmo esses filmes, né, brasileiros que se perderam há muito tempo e que não têm a devida atenção, porque a gente nunca teve uma política de preservação e digitalização das obras muito grande, né? Então é mais uma oportunidade. É mais uma oportunidade que surge, né, para projetos como a Cine Limite, por exemplo, né, que vem desempenhando aí um papel muito bom de preservação do audiovisual de graça, né? É um trabalho completamente voluntário e seria muito bom se eles ganhassem alguma verba da Paulo Gustavo para esse desenvolvimento, né, mais contínuo, de maneira um pouco mais fácil, para que eles possam adquirir outros materiais que são mais caros e que são necessários para fazer essa preservação. E no último momento, você tem aí também as pesquisas, né, pessoas que estão aí na vida acadêmica do audiovisual, pesquisando o setor, pesquisando o cinema em diversas décadas, pesquisando salas de cinema, pesquisando sobre filme, commission, enfim. Tem uma série aí de pesquisas que também precisam de um apoio de campo, porque você precisa viajar, você precisa adquirir materiais de arquivo, e tudo isso custa muito dinheiro, né? Então, também é uma maneira de você incentivar a produção histórica, né, e a produção acadêmica do audiovisual, que é muito importante para que a gente tenha sempre acesso a esses documentos, né, e que a gente esteja sempre olhando para o nosso audiovisual de maneira contínua. A última, né, a quarta e última, serão R$167.800.000 de apoio às microempresas e às pequenas empresas do setor audiovisual, que compõem aí serviços independentes de vídeo por demanda, cujo catálogo de obras seja composto por pelo menos 70% de produções nacionais, licenciamentos de produções audiovisuais nacionais para exibição em redes de televisão públicas ou a distribuição de produções audiovisuais nacionais. Essa última, basicamente, é um incentivo para que se tenha um pouco mais de competição de mercado, né? Quando frisa aí serviços de vídeo por demanda, a gente pode pensar aí em várias plataformas que são bem minoritárias nessa corrida aí da singela guerra do streaming, né? Que inventaram esse pseudônimo e que, para mim, na verdade, a guerra do streaming é mais a gente lutando por direitos, né? Então, eu penso aí na Loki, por exemplo, em outras plataformas de cinema que são muito independentes, que a gente quase não escuta, mas o Brasil tem algumas outras, né, que podem ser beneficiadas com essa linha da Paulo Gustavo, e que é muito bom para as obras brasileiras, né? Então, por exemplo, para um realizador independente que acabou de fazer um filme recentemente e não consegue colocar o filme dele num canal de streaming como HBO e Netflix da vida, que não se interessam pelo desenvolvimento da produção audiovisual de maneira alguma, com esse montante chegando da lei, essas plataformas independentes podem ter um dinheiro ali para negociar um licenciamento, né? Então, você tem condições de pagar um licenciamento pelo menos ok para aquele realizador te ceder uma obra por 2, 3 anos, né? Assim, aí vai do acordo de cada um, né? E aí você tem a oportunidade de exibir essa produção para mais pessoas, e aquela pessoa ficar conhecida pelo trabalho dela e gerar mais oportunidades, não só para esse canal público ou esse streaming independente, como para o próprio realizador, né, que vai ser visto por outras pessoas e aí pode ser chamado para fazer outras produções, ou até mesmo usar esse dinheiro que ele vai receber do licenciamento para criar uma nova obra, né, e por aí vão se criando as oportunidades. Outra coisa interessante de citar nessa parte da distribuição e do licenciamento é que o governo federal é bastante claro na legislação em dizer que a distribuição será estimulada apenas para empresas brasileiras ou que estejam constituídas no Brasil mais de 50%, né? Então, mais da metade da empresa é brasileira, atua sob as leis do Brasil. E desenvolve um trabalho de distribuição no Brasil, essas empresas vão poder captar os recursos dessa modalidade da distribuição e do licenciamento, né? Então, O governo deixa muito claro que isso não é um nível para que os estrangeiros captem ainda mais dinheiro. E com isso, é um estímulo aí, né, da gente tentar descentralizar um pouco mais da distribuição nacional das obras, né? Então, a gente vai poder, através desse dinheiro que já vai vir descentralizado, né? Então, cada estado e município vai receber uma parte desses 3 bilhões aí, da Paulo Gustavo. É a oportunidade da gente ter mais diversidade do nosso audiovisual em tela, né? Então, é muito importante que o governo exija isso de antemão. A execução dos recursos deve ser feita obrigatoriamente até 31 de dezembro de 2023. Portanto, ainda que os estados e municípios precisem apresentar seus planos de ação a partir desta sexta-feira, dia 12 de maio, é importante que os agentes culturais já estejam pensando aí nos projetos para não perder tempo no momento em que os editais forem abertos de fato. Agora também é torcer para que os estados e municípios sejam os mais complementares e descentralizados possíveis para que diversas produções possam ser contempladas com os recursos. E esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos que precisam desta informação e considere apoiar o projeto a partir de R$ 1 mensal diretamente do Apoia-se. Um grande abraço e até breve!